Estamos a 15 meses das eleições de 2022 e entre os cargos em disputa estarão os de deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Os ocupantes das vagas são escolhidos pelo sistema proporcional. Os partidos não poderão se coligar para somar votos na eleição proporcional do ano que vem. Essa proibição foi aplicada pela primeira vez no ano passado em outra eleição proporcional para vereadores. Qual foi o impacto dessa experiência em 2020? E o que esperar para 2022? Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado procura responder essas perguntas. O tema do estudo: fim das coligações proporcionais. O que 2020 diz sobre fragmentação partidária, candidaturas ao Poder Executivo e perspectivas para 2022? Vamos conversar agora com o autor do estudo, Clay Teles. Ele é mestre em Poder Legislativo e consultor do Senado na área de Direito Eleitoral. Clay, muito bom dia para você.
Olá, Adriano. Bom dia. Gostaria de cumprimentar também os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, viu, Clay? Qual o impacto, Clay, segundo o estudo que você fez, do fim das coligações partidárias na eleição para vereador no ano passado?
Adriano, em 2020, né, o que nós podemos observar, em primeiro lugar, é que aqueles partidos que não passaram na cláusula de barreira, que a cláusula de barreira começou a valer já em 2018, né? Eles tiveram um desempenho eleitoral pior em 2020. Então, eles registraram, de forma geral, menos candidatos e tiveram menos votos. E o que a gente viu do resultado das eleições, né, é que na grande maioria dos municípios, o número de partidos representados nas câmaras de vereadores diminuiu. Em muitos casos, essa queda foi bem expressiva, reduzindo mais de 50%. A queda, ela variou, essa redução, ela variou bastante entre os municípios. Nós vimos localidades de mesmo tamanho e que tinham o mesmo número de partidos em 2016 e que em 2020 tiveram resultados bem diferentes. Mas, de forma geral, houve essa redução bem significativa.
Ou seja, deu uma limada aí, né, na composição das câmaras de vereadores em relação a números de partidos. Agora, em 2022, Clay, nós vamos ter eleições proporcionais também, né, para deputado federal, deputado estadual, no caso aqui do DF, deputado distrital. Pela experiência, pelo que aconteceu no ano passado na eleição proporcional para vereador, o que esperar para 2022? É de se esperar uma queda no número de partidos que estarão representados nas casas legislativas?
Olha, é de se esperar, sim. Eu não esperaria uma queda tão acentuada em 2022 quanto a gente teve na média dos municípios brasileiros, né? Porque a realidade de um estado, digamos, com 8 vagas para deputado federal, vamos dar um exemplo, esse estado ele tem uma realidade política muito mais complexa do que um município pequeno com 10, 12 vagas. Então, o número de partidos representados tende a ser um pouco maior, porque você tem o interior, a capital, você tem questões transversais em um estado, de minorias que podem eleger um candidato. Mas, de forma geral, eu poderia esperar uma redução do número de partidos, sim, nas casas legislativas dos estados e nas bancadas estaduais na Câmara dos Deputados.
Vamos aguardar aí, né, o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Nós estamos conversando com o Clay Teles, ele é consultor legislativo do Senado, da área de Direito Eleitoral, autor do estudo Fim das Coligações Proporcionais, o que 2020 diz sobre fragmentação partidária, candidaturas ao Poder Executivo e perspectivas para 2022. Você pode acessar esse estudo na página senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. Clay, em relação às candidaturas majoritárias para governador, por exemplo, em 2022, pelo que aconteceu em 2020 em relação às candidaturas para prefeito, a tendência é que tenhamos mais candidaturas nos estados para governador ou não vai ter alteração nesse cenário no ano que vem?
A tendência, Adriana, é de mais candidaturas. Em 2020, nós observamos que houve um aumento no número de candidatos a prefeito em cada município, principalmente nos maiores. Nos maiores municípios houve um aumento ainda mais expressivo. Um modo de interpretar esse dado é que aquele partido que antes ele se coligava com outro para o executivo e também para o legislativo, né? Ele, como não pode se coligar para o legislativo, ele optou a apresentar um candidato próprio em 2020 para a prefeitura. Até para dar um palanque, né, para os candidatos a vereador. Essa é uma interpretação possível. Como as coligações e as alianças políticas para governador e para os cargos ao legislativo também ocorre, eu acho que podemos esperar aí em 2022 um aumento no número de candidatos a governador.
Ok, agora vamos falar de um outro assunto, Clay, que está em discussão na Câmara dos Deputados, que tem a ver aí com a eleição para deputado no ano que vem. Distritão. O pessoal está falando aí muito de distritão, que isso aí vai ter uma grande mudança no sistema de escolha de deputados. Eu queria que você explicasse para o ouvinte da Rádio Senado, para quem está no Face, no YouTube, qual a diferença, o que muda com o distritão que está em discussão na Câmara?
Adriano, o distritão, ele é um sistema que tem como a maior vantagem, inclusive, a simplicidade de entender. Simplesmente são eleitos os candidatos mais votados. Então, vamos supor, Distrito Federal, que tem 8 vagas na Câmara dos Deputados. Os 8 candidatos mais votados, independente do partido, eles são considerados eleitos. Então, ele tem como essa vantagem a simplicidade, que o sistema atual é um pouco mais complexo de entender. Ele tem suas desvantagens também, que a gente pode comentar daqui a pouco, mas, em síntese, o sistema é esse.
E, pelo então, que você já começou a falar, quais são as desvantagens que os especialistas têm apontado em relação ao distritão, em relação ao sistema atual, que é o proporcional?
A primeira desvantagem é que os candidatos de um mesmo partido eles disputam entre si. Porque como quem é eleito mais votado, independente do partido, o distritão ele cria essas rivalidades. O sistema atual, um candidato, ele ajuda a eleger outro do mesmo partido. O voto que, quando você vota em um candidato de um partido, mesmo que ele não seja eleito, ele está ajudando a eleger o mais bem colocado daquele partido. Com o distritão isso não acontece. Então você cria essas rivalidades. E, normalmente, os especialistas alegam que isso enfraquece os partidos, né? E os partidos, eles, apesar de que, às vezes, eles são um pouco... consideram-se, às vezes, os partidos possam não ser relevantes na eleição, eles, no Congresso, como nós sabemos, eles são muito relevantes. Eles são a chave para a composição de comissões, para a composição da mesa diretora, dos acordos de liderança em uma votação, né? Então, essa composição partidária, o fortalecimento dos partidos, ele é muito o fortalecimento dos partidos ele é muito relevante no âmbito do Congresso também. E outro problema é que o sistema atual nós já temos, isso um pouco, e pode ser acentuado com o distritão, é o custo das campanhas. Porque o candidato, para ser o mais votado no Estado e para se destacar em relação aos demais, ele precisa de mais despesas de campanha, de fazer uma campanha em um Estado, digamos, um Estado de dimensões, de um território maior, como, por exemplo, Amazonas, Pará. O candidato ele precisa fazer a campanha em todo o Estado para poder ficar entre os mais votados do Estado.
Ou seja, a campanha fica mais cara. Clay Souza Teres, consultor do Senado, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Quando tiver um próximo estudo, pode falar que a gente destaca aqui no Conexão. Um abraço para você.
Adriano, muito obrigado.